Está no ar o Fórum 11:30, um podcast da revista Fórum.
Bom dia, começa agora mais um Fórum 11:30, segunda-feira, 16 de dezembro. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai. Que tal, crianças, amigos, irmãos, como estão? Chicos, chicas, tá tudo torto ali atrás da gente, vai despencar isso aqui.
Pois é, mas estamos aqui.
Bom dia, Flávia Moraes de BH, Nora Augusta, Fátima Carneiro, José Lobo Avelar, Cíntia Braga de Registro, olha aqui, Registro, Vale do Ribeira.
É isso aí, olha só, já tem membros aqui, o José e a Flávia, vou anunciar aqui, quem quiser ser membro do canal da Revista Fórum, clica aí em Seja Membro e você vai ter vídeos exclusivos, participar de produtos com descontos, ganha presentes, várias vantagens e ajuda a gente a manter o jornalismo independente, gratuito da Fórum, né?
Exatamente. E a gente está com 40 e poucos membros, precisamos chegar em 100 até o final do ano. É o objetivo mínimo, né? Acho que assim, nós temos uma comunidade grande, muita gente legal, o produto mínimo é R$7,90 e eu estou aqui todo dia dando uns presentinhos. Hoje vai ter dois livros do Saturnino Braga, um que é o livro que ele está lançando agora, meu querido Brasil, que é um livro um pouco de memórias dos líderes com quem ele conviveu, Getúlio, JK, Lula, Dilma e, segundo ele, outros democratas. Provavelmente ele não vai citar nesse livro Bolsonaro, Collor, enfim. O Saturnino está com 90 anos de idade, é uma pessoa sensacional. Esse livro está sendo lançado pela Alameda. Esse a gente vai sortear para os sócios. E para os membros, a gente vai dar de presente o Curso das Ideias, que é um livro onde ele faz um percurso das ideias políticas do Brasil. É um livro muito interessante, principalmente para quem quer formação política. Veja, né, o Saturnino é daquela geração de políticos que estudava, né, que estudava filosofia, que estudava ciência política, para poder fazer política. Ele montou um curso para formar novos atores políticos. E esse livro a gente vai distribuir hoje para os membros. O Curso das Ideias, História do Pensamento Político no Mundo e no Brasil. Vejam. E esse, quem é sócio fórum, já pode escolher, né? Porque são três livros de grátis. Eu não quero ficar só fazendo campanha de livro, mas quero falar que estou aqui com o meu Lulinha, que a Kátia mandou para mim, ó, Lulinha, para a gente, é verdade. Eu achei que era para mim. E tem a Marielle aqui também. Então, Kátia, lacinho de fita, quem quer dar de presente Lulinhas, Marielle, coisas legais, não deixem de...
lacinhodefita.com.br,
acho. Então, a íntegra da entrevista do Lula que a gente fez está na página da Fórum. Vamos pôr ele aqui, o Lulinha, do lado da Marielle.
Vamos pôr aqui o link da entrevista, isso, transcrita, para quem não conseguiu ouvir direito, pode ler toda a íntegra dessa entrevista, ótima entrevista que, como sempre, né, o Lula
muito generoso
nos concedeu na semana passada aqui no programa Fórum 11:30.
Então, fique membro, não deixe de membrar. Vamos lá, vamos aumentar essas membraiadas aí hoje.
E vamos começar então com as pautas do dia. A gente tem primeiro uma entrevista com o Dias Toffoli, que ele deu hoje ao Estado de São Paulo, e ele disse que a Lava Jato destruiu empresas brasileiras e que o que foi feito pela força-tarefa não aconteceria em países como os Estados Unidos e a Alemanha.
Eu acho que o Toffoli está vendo Fórum 11:30.
Pois é, porque você sempre diz
isso. Sempre falo isso. Há mais de ano, há dois anos, eu cito o exemplo da Volks na Alemanha. Falo, olha, a Volks cometeu uma corrupção né, porque é uma forma de corrupção ambiental muito maior do que a Petrobras aqui no Brasil, do ponto de vista do Estado, da corrupção do Estado. Eles instalaram filtros nos carros a diesel que eles exportaram para os Estados Unidos, para o Japão, para a Europa, etc., um filtro que não funcionava. Então, eles diziam que não causava dano ambiental e, por anos, talvez décadas, aqueles filtros que não funcionavam do jeito que estavam poluindo esses países. Isso foi descoberto, a Volks teve que pagar multas milionárias. O que, que a Merkel fez? Aqui, ó, separa. Volks é um patrimônio nacional. O presidente da Volks sai fora, vai responder o processo, segue a Volks.
Sim.
Segue a Volks. Percebe? Aqui, a gente entregou toda a indústria petroleira, a gente entregou todos os as grandes empreiteiras que estavam fazendo grandes obras e ganhando licitação na África, no Oriente Médio, na América Latina inteira, né, que estavam construindo no mundo inteiro. A gente estava com escassez de engenheiro para tocar essas obras e demos tudo de bandeja. Entregamos a área de produção de carnes congeladas, frigoríficos, como a Friboi, que era do Lulinha, depois passou a ser do Joesley, né? Essa Friboi foi, agora ela é uma empresa americana, está lá, pagando imposto lá, tudo de mão beijada, como se diz aqui no popular. Grande Bárbara, obrigado pelo bom dia, casal lindo. Eu estou precisando disso, que eu estou falando para a Adri.
Baixa autoestima,
pô,
né?
Envelheci tanto nesse ano, eu estava olhando meus cabelos brancos.
Aqui. Olha só, Ana Paula disse que quando viu a entrevista do Toffoli, lembrou de você na hora, o Vai. Pensou até que ele realmente estava vendo a fórum. A gente também falou disso na entrevista do Marcelo Odebrecht, né?
Sim.
Que ele fala como a Lava Jato destruiu a política também de exportação, porque por meio do BNDES, toda a indústria nacional ela era fortalecida para exportar.
Não, tinha lá, você podia discutir. O BNDES, eles faziam aquela regra dos campeões. Eu sempre achei isso muito... Eu acho que o BNDES não deveria ser para isso. Mas tinha um projeto.
Uhum.
O que, que era? Fortalecem aquelas empresas que podem se tornar players internacionais. Foi o que aconteceu com a Febor, foi o que aconteceu com o Debrecht. Ou seja, quem tinha mais ganhava mais. Eu acho... Por que, que eles faziam isso? Porque era um bando de maluco que queria enriquecer os ricos? Não. Eles estavam seguindo o exemplo da Coreia do Sul, que fez a mesma coisa com grandes montadoras como Hyundai. Ou seja, eles escolheram alguns players e fortaleceram para fazer a disputa internacional e para que o país se tornasse um país de grandes empresas em alguns setores, né? Talvez a estratégia melhor fosse ter investido na economia solidária, fosse ter investido nas pequenas empresas. Eu debato isso. A questão é que tinha ali uma estratégia e isso foi tudo destruído numa patada só. A Lava Jato destruiu todo o projeto de indústria nacional que havia sido construída numa política de Estado, não era de partido. Isso que é para ficar claro. Era de Estado. É triste ver que agora o Toffoli fala isso, agora o Marcelo Odebrecht fala isso, e que talvez daqui a alguns anos a Miriam Leitão vá falar isso. Enquanto a gente falava, a gente era os atávicos lulupetistas, lá, 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 infelizes com a vida. Quando, na verdade, ninguém estava defendendo o partido. Eu não vou defender o Odebrecht porque eu defendo o partido político. Maluquice. A gente está defendendo um patrimônio público. Quando você investe muito dinheiro numa empresa... Né? Você, se você quiser deixar de investir, você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer um processo de transferência então, de capital para outras áreas, para que não perca tudo, para que não perca o que foi construído, os empregos, a cultura, a expertise em algumas áreas. A Petrobras, a expertise que a Petrobras tem em prospecção de águas profundas, custou muito caro para o Brasil. Eles estão dando de presente para outras empresas e elas agora vão ganhar dinheiro prospectando petróleo em águas profundas, que só a Petrobras sabia. Então, é disso que a gente fala, é disso que a gente está falando.
É isso mesmo, e tem várias pessoas aqui comentando, tem aqui a Maria Vilela, diz que Não, é outra pessoa que diz que aqui, a Jandira, que um sobrinho dela teve uma oferta de trabalhar com software de máquinas na África, e ela lembra que tinha mesmo muito emprego para brasileiros nessas empresas
Nossa,
atacadas.
eu viajava quando ia para o exterior, tal, sempre eu encontrava um engenheiro que estava indo para Angola, para não sei aonde, para ficar lá 3 meses. Você encontrava no aeroporto direto essas pessoas. Hoje em dia, engenheiro virou que suco, né? Porque antes
Uber,
virava
né?
suco, virou
Agora
Uber.
é Uber. É como o Lula disse na entrevista, né? Que agora é a maior empregadora do Brasil, é a Uber, né?
Entrou um membro aí,
Entrou.
aí.
E
Boa.
tem, olha só, o Gilberto tá lembrando que o golpe foi muito bem pensado lá fora com a ajuda dos traidores daqui de dentro. O Vladimir diz que entregamos nossa tecnologia e empregos para os Estados Unidos. E estão dizendo, Rovai, que você é o melhor jornalista do
Oh,
Brasil.
antes fosse.
Já que você está com autoestima
Baixa,
baixa,
né? Com
para mim
cabelo
também, é
branco,
o
barba
melhor, meu
branca.
preferido, meu jornalista preferido. E nessa entrevista, Rovai, pessoal, o Toffoli também disse que falou sobre o governo Bolsonaro. Ele diz que o Brasil está numa situação bastante complexa e que permite a volta de ideias do estilo fascista. Estilo fascista.
É, o estilo fascista é o seguinte: é você, quando alguém vai com uma faixa num jogo de futebol com uma torcida antifascista, você tira a faixa da pessoa. Quando um cara vai num bar com uma suástica na camisa,
A gente vai falar disso.
chama a polícia e a polícia fala que não pode fazer nada, sendo que existe uma lei que impede ele de usar uma suástica, como bem lembrou o Flávio Dino num tweet hoje. Renata Fidelis, nova sócia. Querida, obrigado. Já vamos entrar no Bet também, parece Bet
Vamos
de
falar então
Brasília.
sobre esse nazista que foi uma matéria que se viralizou essa imagem, né, nesse final de semana, num bar em Unaí, que é em Minas Gerais. Ele foi, ficou sentado lá na mesa com uma suástica na camisa. E como você diz, a lei de crimes raciais que foi citada aí nas redes, porque tem multa e prisão de 2 a 5 anos para quem fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Mas o que aconteceu foi que a gente recebeu um vídeo que a gente publicou ontem na Fórum, que a Polícia Militar chegou a ser acionada, mas foi lá e não abordou o nazista. A gente tem esse vídeo que foi enviado por um leitor da cidade para a gente. Tati, vamos ver rapidinho esse vídeo.
Querendo ver ele abordar o cara que tá com suástica, que é aquele ali, que até agora a polícia não foi. Tá
Pegar
ali,
uma
conversando com o
caminhada,
Daniel.
mandar um policial dentro aqui, velho.
Então, aí o vídeo, eles lá não abordam e ele fica lá sentado numa boa com
Não, a polícia foi
esse.
chamada, a gente tinha já denunciado. Aí, quando a gente denunciou, ainda ficou, mas será? Foi mesmo? Tal, e depois chegou esse outro vídeo mostrando o carro de polícia, ali e o cara deve estar dizendo, não podemos fazer nada, ele só está usando uma camiseta, uma blusa, qual o problema, gente, vamos ser democráticos, deixa ele divulgar um símbolo. Mandei e-mail, não recebi os livros. Nádia Amadeu me diz aqui que não recebeu os livros, já pagou 2 mensalidades. Mariana, dá uma olhada aí no nome da Nádia Amadeu para ver se os livros foram enviados.
Às vezes vai para o spam, Nádia.
A gente já está vendo isso agora, Nádia. Já vamos ver isso agora. Se você me disse se você escolheu os livros, tá? Essa é a primeira pergunta que você precisa me resolver. Tira o som para evitar bloco. O YouTube pega o quê? Quando for assim... Ixi, eu não sei o quê.
Não entendi,
Beth. De qualquer maneira, é o seguinte, é ilegal andar com camisa nazista. Não é ilegal andar com propaganda antinazista e antifascista. Só que no país das bolas tortas, no país de ponta cabeça, no país do bozozô, o que está acontecendo? A menina que vai com uma faixa antinazista, antifascista, no jogo de futebol, tem os seus dados tomados pela polícia, a faixa tomada, e o cara que vai com a camisa lá em Unaí, né, em Minas Gerais, não, está lindo e maravilhoso, pagando de gatinho, sentado lá com aquela camisa, com aquela pose horrorosa, e divulgando uma suástica que representa o assassinato de milhares, dezenas, centenas de milhares de judeus, de ciganos e de pessoas de esquerda. Porque a perseguição feita pelos nazistas e fascistas começa pela esquerda. Depois é que ela se torna racial, depois que ela atinge judeus. Entre outras coisas... porque os judeus tinham proximidade com alguns grupos de esquerda na Alemanha. Né? Essa perseguição aos judeus também se dá por isso. As pessoas não entendem. Qual que era o nazismo alemão? Ele ganha num racha da social-democracia da esquerda e avança, e ele vai sufocar os grupos de esquerda que poderiam derrotar a eleição, poderiam derrotar o Hitler. É importante ter essa visão da história, inclusive para discutir como fazer para derrotar o fascismo brasileiro, esse neofascismo brasileiro, que é expresso na figura do Bolsonaro e do Moro, entre outras pessoas. Temos que saber lidar com isso. Eu acho que, por exemplo, está na hora de discutir primárias no campo progressista para as eleições municipais. Em todas as cidades deveriam... cada partido oferecer sua candidatura, faz umas primárias, chama a população, imagina isso em São Paulo, ia ter 300 mil, 400 mil pessoas votando, o candidato mais votado seria o candidato do campo progressista, lindo, maravilhoso, e aí todos apoiaríamos numa boa, aqui em Santos, em BH, em Porto Alegre, em todos os cantos.
Interessante, essa é a sua ideia, né? Muito importante, Rovai, essa aula sobre o Holocausto. E tem a Beth estava aqui explicando. É isso mesmo, Beth. Quem você pode ser membro do canal pelo YouTube ou sócio pelo site.
Ou até os dois.
Ou até...
Porque tem coisas que a gente vai fazer só aqui no canal mesmo. O que acontece? O canal do YouTube, ele garante esses emojis, ele garante uma interação mais confortável, enfim... É uma forma também da gente ir construindo receita.
É isso aí. A Josafá,
sejamos sinceros, né?
Fala que estamos omissos demais com essas ideias fascistas. Pois é, e hoje a gente teve, está aqui na nossa chamada do programa de hoje, o Bolsonaro, ele faz aí um encontro diário com seus apoiadores ali na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília. E hoje ele aproveitou a oportunidade para atacar o Paulo Freire, porque eles pegaram o Paulo Freire como, né, o inimigo. Então, ele colocou assim, para justificar, né, o fim da programação da TV Escola, ele diz que tem muito formado aqui em cima dessa filosofia do Paulo Freire, esse energúmeno aí, ídolo da esquerda. Ele se referiu, então, ao Paulo Freire, que é reconhecido internacionalmente, um dos grandes educadores do Brasil, citado em Harvard, citado em todas as grandes universidades e pesquisado por pesquisadores do mundo inteiro, como um energúmeno, ídolo da esquerda. E no, durante o final de semana, ele também tinha chamado o Lula de nove dedos, que é como o Moro chama ele. Então ele fica só atacando, é o grande, o que ele mais faz, né, no governo.
Então, olha só, Pedagogia do Oprimido, né, que é a principal obra do Paulo Freire, ela é a terceira obra mais citada em trabalhos da área de humanas do mundo. Do mundo. Isso segundo o Google Scholar, que tem, é um tipo de... As pessoas usam para avaliar citações, até para fazer citações. Então, acho que parece que o Google Scholar funciona desde 2004, e a terceira obra mais citada é a do Paulo Freire. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ela é mais citada do que o Capital do Marx. O Capital do Marx tem 40.237 citações. E a Pedagogia do Oprimido é citada 72.359 vezes. Então, percebam, é absurdo. Ele é mais citado que Foucault. O Paulo Freire é mais citado que todo mundo. E é chamado, por um presidente imbecil, de energúmeno. Né? Falam que, não, mas esse Paulo Freire, ele só atrapalhou aqui a alfabetização, o desenvolvimento educacional brasileiro. O Brasil tinha, até a década de 80, quando acabou a ditadura militar, o número de analfabetos aqui era da casa dos tipo 30% da população, 25% da população. Com todos os problemas dos governos democráticos, Dri, mesmo do Fernando Henrique, que privatizou a escola, abriu para as privatizações do ensino superior, o número de analfabetos só diminuiu no ciclo democrático, o que não aconteceu no ciclo ditatorial. Se você fosse pegar as notas do país, os índices de desenvolvimento humano do Brasil na época da ditadura em relação à educação eram baixíssimos. Como é que ele pode falar uma besteira dessa? Querer cobrar? O que tem a ver o PISA com Paulo Freire? Né? Se talvez as escolas brasileiras adotassem o Paulo Freire, né, que não é o que acontece em geral na educação básica, a gente estaria muito melhor. É muito pelo contrário. Então, assim, mesmo a gente avançou na área da educação, deixou de avançar muito também. Os investimentos na educação no Brasil ainda são baixos, né? E a gente tem uma referência internacional que poderia ser melhor usada. O método Paulo Freire poderia ser melhor usado no Brasil para alfabetizar pessoas que estão em lugares distantes, né, onde você não pode montar grandes centros escolares, para alfabetizar trabalhadores que às vezes estão numa idade já mais avançada nas empresas. Então, você podia ter todo um trabalho usando outros métodos, o método Paulo Freire, e aí vem o Bolsonaro e faz isso. Mas eles fazem isso por quê? Porque eles têm que também desviar o problema da carne, do aumento do preço da carne nessa época do ano, porque as pessoas estão indo no mercado comprar 100, né? Não estão indo comprar picanha, porque as pessoas sabem que não dá para comer bacalhau nesse final de ano, vai ter que comer sardinha. A vida do povo está muito pior nesse final de ano bolsonarista, e eles estão fazendo de conta que a economia está crescendo, que tudo melhorou, que o país entrou nos trilhos. Isso não é verdade. Esse discurso, Dri, não resiste até o carnaval. Eu venho dizendo isso, esse discurso otimista da mídia, porque está feliz com as privatizações, com a reforma da Previdência, com essa reforma trabalhista, que não criou emprego nenhum até agora. Como eles estão felizes, estão fazendo esse esse carnavalzinho, mas isso não vai durar até o carnaval. E ele precisa, então, atacar o Paulo Freire também para se proteger da investigação da Marielle, das perguntas sobre o Queiroz. Cadê o Jim? Cadê o Queiroz? Né? Como ele pagou em dinheiro? Ou para discutir a sua evolução patrimonial. Hoje o Reinaldo Azevedo fez um texto falando: se o Bolsonaro e os seus valentes filhos tivessem guardado todo o dinheiro que ganharam na vida pública, mesmo assim eles não conseguiriam ter o que tem de patrimônio em imóveis. Essas explicações é que precisam ser ditas. Cuba, melhore para Cuba. Não teria problema nenhum de morar em Cuba, juro para vocês, não?
É, pois é. Tem vários comentários aqui. Sim,
Nádia Amadeu, vamos tentar ver como é que está, então, aqui. Ela já escolheu. Vê se a Mariana respondeu para você, Dri.
Deixa eu ver aqui. Os livros foram enviados para a Nádia dia 6.
6 do 12, Nádia. Então foram enviados, estão chegando, querida. Aliás, 6 do 12 foi um monte de livro e ninguém recebeu. Então, assim,
é o
correio, atrasa, mas...
Que também está na mira deles para ser
privatizado. Eles precisam deixar ruim os serviços para privatizarem. Essa é sempre a estratégia.
Ana Luísa está dizendo que o mundo está de cabeça para baixo, não existe país que se salve.
Tem aqui, é uma situação muito complicada.
O Bozo não tem a menor ideia de quem é Paulo Freire. O Olavo meteu essa merda na cabeça do Dudão, que passou para o pai. Pois é, vamos falar um pouco do Dudão também. O Dudão que esteve em Israel inaugurando um escritório comercial do governo brasileiro em Jerusalém. E ele citou a Bíblia como justificativa. Quem abençoar Israel será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado. E essa inauguração desse escritório é visto aí como um primeiro passo para a inauguração, para transferir, né, a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que tinha sido uma promessa de campanha deles, do governo, né, do Bolsonaro, ignorando essa questão de Jerusalém ser uma cidade sagrada também para os palestinos, né, e acirrando o conflito que já existe na região e se contrapondo com toda a política, né, que o Brasil tinha adotado até então. Rovai.
É uma atitude destrambelhada. Eles já tinham feito esse movimento no começo do governo, recuaram, entre outros motivos, porque os países árabes deram uma trucada e falaram, olha só, vamos comprar carne de porco e de boi de outros países, não vamos mais comprar de vocês. Aí eles deram aquela recuadinha e agora estão tentando voltar com essa história de novo. Vamos, Nádia, me passa o teu e-mail aqui para renato.rovai@gmail.com, que eu vou olhar aqui com a Mariana para te passar o rastreamento. Você desculpa, viu? É um pepino essa história de correio atualmente. Então, eles recuaram e eles vão ter que recuar de novo. Eles vão ter que recuar de novo, Dri. Se eles fizerem isso, vão criar problemas para as empresas brasileiras que exportam produtos para os países árabes, porque cria uma desconfiança.
Isso aí, vamos falar do guru deles, que é o Olavo de Carvalho.
Olavo, valente Olavo de Carvalho, hein? Bundão! Não vai no Roda Viva, né? Leia aí, desculpa. Esse Olavão, viu?
Ele foi convidado para ir para o Roda Viva, para o programa Roda Viva, mas diz que não pode viajar para o Brasil em razão de tratamento médico. E ele ainda escreveu outro recado para Vera Magalhães, que é quem assume agora o programa com a saída da Daniela Lima para a CNN. Ele disse assim: agradeço o seu convite para me submeter ao interrogatório policial mais conhecido como Foda Viva. Eu adoraria ir aí para bagunçar essa merda toda, mas no momento não posso viajar ao Brasil nem para parte alguma em razão de tratamentos médicos que exigem a minha presença aqui no Grande Satã. Fica para outra vez. E a filha dele, aquela filha dele que processa ele, né?
Que está com um livro para lançar agora, com o Henri Bugalho. Precisamos trazer o Henri Bugalho e a Heloísa de Carvalho para entrevistar aqui.
Ela disse que é mentira, que Sim. ele gosta muito de, mesmo de uma mentira, e lembrou ainda que no, ele tinha dito que ele tinha pego gonorreia com umas putinhas, né? Em 2016.
O Olavo de Cá, a filha, a Heloísa, está lançando com o Henri Bugalho um livro onde ela conta histórias do Olavão. Né, que é o Olavinho, na verdade, né? Aliás, esse negócio de tudo pequenininho, esses caras, eles são tão machão, tão blá blá. Aí na hora H aqui fala, vem cá, vamos fazer uma entrevista. Aí, olha lá, Olavo, tá aberto aqui para um debate também, a hora que você quiser, bora. Né? Não vem, são medrosos. O Bolsonaro fugiu do Haddad como o diabo fora da cruz. Não quis debater com o Haddad. Se ficou, fala, não, tenho dor de barriga, aí vai ficar fedido lá. A minha bolsinha é fedida, eu não posso ficar num lugar desse. Lembra disso?
Ele não foi a nenhum debate.
Nenhum debate. Eles fogem de debates. Eles querem ficar na gritaria deles. Quando são desafiados para assumir uma discussão pública, para conversar com o tempo, sem que eles não possam fazer o que eles queiram. Imagina um debate do Olavo de Carvalho com tempo para cada um mediado ali, um minuto para cada um. Ele vai ter que ouvir. Não tem coragem de fazer esse tipo de coisa, não conseguiria respeitar as regras, a não ser que ele vai ficar gritando, tendo trimilique, né? Crise de pelanca. Esses caras, esses machões fascistas, eles não se aguentam sequer em pé, sabe? Não se aguentam sequer em pé. Não tem condição de disputar qualquer coisa. É por isso, aliás, tinha que ter trazido o vídeo lá do cara do UFC, do nigeriano, que arrebentou a cara mas quebrou a mandíbula do sujeito, é para aquilo, né? Eu não estou dizendo que se faça isso no debate, na câmara, tal, mas ali o UFC é isso, você vai para a porrada. É quem pode mais, chora menos. E o lutador, que é trumpista, racista, fascista, disse que ia quebrar ele porque é de uma família, que não sei o que, olho azul, branco, etc e tal. Foi todo pimpão, tomou um couro e quebrou a mandíbula do sujeito nigeriano. E dedicou, inclusive, a vitória aos brasileiros, que este fascista tinha chamado de cachorros fedidos, não sei o que, quando derrotou um brasileiro lá no UFC. Eu não acompanho muito essas histórias. O livro do Bugalho, precisamos trazer o Bugalho para cá, o Henri Bugalho, e já vamos atrás disso, vai falar com o Ivan para fazer uma entrevista com ele e com a filha do Olavo. Esse livro, eu li um trecho, eu vi a Tush lendo um trecho, é de chorar. Ela falando no dia que a mãe tentou suicídio e como o Olavo pegou os irmãos e fez eles verem a mãe, as mães de 5, 6, 7 anos, ela esbugalhar de sangue para que eles pudessem virar homens, saber como era a vida. É uma coisa, assim, terrível a história desse sujeito. Quero ver no YouTube como é o nome do lutador.
Vou colocar o link aqui.
A gente fez uma matéria.
Deixa eu ver se eu acho.
Aqui. A gente tem uma matéria.
Foi de ontem, né?
Inclusive com o vídeo, cara. Juliano, a cena, vou dizer para você, é muito legal. Assim, eu não sou dos violentos, não, mas foi bom ver o cara tomando nas orelhas. Mas eu acho, Dri, que você... vai para trás. Aí, mais um.
Mais um. Tem muita matéria.
Dilma, Deco, pode ir, pode ir. Isso daí já é... Aí, achou. Kamaru Usman é o nosso amigo nigeriano que quebrou a mandíbula do fascista. Tá aí.
Tá no chat aqui.
Tá no chat. Aqui. Seguimos, Dri, o que mais que temos para hoje?
Pois é.
Vamos sortear lá.
Ah, é.
Juliano, faz tempo que você não está aqui com a gente, demorou. Fala o número de 1 a 530 para mim, Juliano. Fala o número. E aí vamos procurar lá o...
Dos membros.
Dos membros. Já vai abrindo. Esse que o Juliano vai falar é para os sócios. Então a gente vai sortear o livro... E a pergunta que você fez...
Maria Vilela fez uma pergunta, deixa eu ver...
É difícil, né?
É difícil, que às vezes o chat vai passando e a gente se perde aqui um pouquinho.
Posta de novo, Maria Vilela.
Faz de novo a pergunta para a gente. Deixa eu ver aqui se eu consigo...
Consegue.
Abrir o clube para a gente também presentear quem é do clube, quem é membro.
Quem é sócio,
né?
Quem é membro, é.
Que agora é.
Membro vai ganhar o curso das ideias.
Aqui.
Quantos tem aí? 47.
De 1 a 47.
Juliano, falou o número aí? Não.
O número do Gabigol.
O número do Gabigol. Eu sei lá o número do Gabigol.
Quem é o número do Gabigol?
Eu acho que é 10, né? Qual que é o número do Gabigol, Juliano?
Placar do Mengão contra Liverpool em 81.
Porra, ele tá mandando charada. Eu acho que o Gabigol tá com a camisa 10, né? Deixa eu jogar aqui. Eita, nós. Gabigol, quando jogava no Santos, quando ele era melhor?
Vamos ver.
9, camisa 9.
Pronto.
Então, o número 9 é o número que a...
Que vai ganhar o novo livro do Saturnino.
Saturnino. E o 3...
E o 3
é para o membros.
O 3 é o do membros, que vai, a gente vai ver...
Para Betgirl de Brasília.
Betgirl de Brasília
vai ganhar. Tá aí, Bete? A Bete vai, então, levar o livro do Saturnino, Curso das Ideias.
Isso.
Aí ela passa aqui para o contato, @revistaforum, o seu endereço. Por favor, Bete.
E a Maria Vilela escreveu um e-mail para a gente vai responder, não tem problema nenhum de...
Eu mando para sua irmã, Maria Vilela, eu recebi, passei para a Adri, mas a gente veio no final de semana.
Isso aí.
Acho que é isso, né?
É isso, a gente...
Hoje, amanhã, a gente vai ter um encontro aqui na Fórum, um encontro de toda a equipe da Fórum, de repente a gente vai aproveitar e apresentar um por um para vocês, e vai ser um movimento especial. Então vai ser um pouquinho mais curto o nosso Fórum 11h30, mas vai ser legal.
Exatamente.
Diferente. Fátima chegou atrasada, mas assiste aí que daqui a pouco vai pro lado.
E deixa seu like, deixa seu comentário. Quem não participou do chat, deixa aqui embaixo no vídeo. E inscreva-se no canal, ative o sininho para ser notificado de todos os vídeos do canal da Fórum. E
vamos tentar entrevistar a gente do Nordeste, sim. Vamos, ano que vem, fazer mais isso.
Mais entrevistas.
Beijos a todos, gente querida. Até!